são que não admitiram, eu tenho direito à minha vez. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, professor Fachin, no início da fala do senhor, o senhor me tocou profundamente. Um vendedor de laranja está sentado hoje aqui no Senado Federal, sendo sabatinado pela Corte Legislativa maior do país, para chegar à Suprema Corte de Justiça da Federação Brasileira. Sem maiores delongas, eu vou fazer três indagações ao senhor. Nos últimos anos, temos presenciado uma atuação proativa do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, que passou a protagonizar decisões sobre temas relevantes, muitas vezes envolvendo no ordenamento jurídico. Qual a opinião do senhor sobre esse fenômeno e sua repercussão na relação entre os poderes? Pergunta 2. No mesmo sentido da questão anterior, o que o senhor pensa sobre sentenças aditivas, proativas, que na prática implicam a adoção pelo judiciário de normas genéricas, abstratas, sobre a matéria em exame? O ativismo judicial beneficia o fortalecimento do regime democrático? O que dizer dessa atividade no âmbito de matéria cuja competência legislativa é exclusiva do Congresso Nacional? 3. Pelo que pudemos verificar no currículo de Vossa Excelência, sua vida profissional e acadêmica foi dedicada especialmente ao direito civil. As competências do Supremo Tribunal Federal, portanto, colocam Vossa Excelência de fronte a um universo jurídico bastante diverso e, podemos dizer, mais amplo. Esse fato nos remete a pelo menos duas questões. Primeiro, qual contribuição, na visão de Vossa Excelência, a perspectiva do jurista civilista pode oferecer à atividade jurisdicional do Supremo Tribunal Federal? O segundo, que novas exigências Vossa Excelência entende que se lhe apresentam com a expectativa de uma judicatura no STF? Estas eram as minhas considerações a respeito do professor e da sabatina que ora ele se submete. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o doutor Fachin, para responder às indagações que foram formuladas pelo senador Benedito Lira.
Senhor presidente, muito obrigado. Excelentíssimo senhor senador Benedito de Lira, ao agradecer as questões, permito-me pragmaticamente tocar nos três pontos que foram versados por Vossa Excelência. Em primeiro lugar, quanto à proatividade do Poder Judiciário, é preciso reconhecer que, em algumas hipóteses, tem ocorrido, inclusive na ambiência do Supremo Tribunal Federal. É claro que o conceito de proatividade leva, na verdade, na percepção que estou a deduzir, de uma afirmação crítica de um excesso de ativismo. E, nessa dimensão, é preciso, quiçá, perceber que, em algumas hipóteses, figuras jurídicas, como a modulação dos efeitos na declaração de inconstitucionalidade e o fenômeno da chamada transmutação constitucional, que, em alguns casos, o Supremo poderá admitir, são figuras jurídicas que, não obstante, possam contribuir para a previsibilidade, por exemplo, em matéria tributária, evitar que um determinado julgamento cause ao contribuinte,
ao empresário uma surpresa sobre um dado tributo que então não recolhia, porque o entendimento não era esse, e a alteração do entendimento implicaria, diante da prescrição tributária quinquenal, num recolhimento que poderia ser projetado para os efeitos do passado, essa modulação é importante. Mas a modulação para o futuro é preciso sempre ter uma cautela, porque nesta dimensão eu tenho a percepção de que o caminho mais adequado é o que se denomina de autocontenção do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário não deve chamar para si, especialmente a Corte Constitucional, a ambiência de produzir normas, a ambiência de produzir leis. Exceto hipóteses excepcionais, citei antes e me permito reafirmar, o mandado de injunção nos temas específicos do cabimento do mandado de injunção. Mas isso também é um remédio com alguma excepcionalidade, até o seu uso não tem sido frequente pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Portanto, a primeira questão, diria a Vossa Excelência, que me inclino muito mais para um princípio de autocontenção do que para figuras jurídicas que podem, no caso concreto, prestar um serviço importante de estabilidade da jurisprudência, mas dependendo da forma com que forem aplicadas, poderão, na verdade, converter a atividade do julgador em uma atividade de um legislador positivo. E o Supremo é, sem nenhuma expressão pejorativa, é o que, na teoria do direito constitucional, se cunha com a expressão de legislador negativo, ou seja, um intérprete da Constituição, de preservação da Constituição, não de produtor de norma de natureza constitucional. A questão da sentença aditiva, de algum modo, está ligada um pouco a esta problemática, porque a sentença aditiva é, a rigor, o nome que se deu para essa atividade hipertrofiada do Poder Judiciário. Agora, em algumas circunstâncias, nós poderíamos, obviamente, admitir que há alguns problemas com os quais o Poder Judiciário se defronta, e nem me refiro ao Supremo necessariamente. As questões, por exemplo, de fornecimento de medicamentos pelo Poder Judiciário. Hoje está se tentando encontrar um equilíbrio entre o direito do cidadão, o direito à saúde, que obviamente também não pode ser prestacional de caráter integral, porque não há, obviamente, condições para atendê-lo, há um sistema próprio que precisa ser observado, e, por outro lado, as disponibilidades orçamentárias. Mas não é ilegítimo que, em certas circunstâncias, o Poder Judiciário tenha esta atividade. Então, o que se denomina de sentença aditiva, a rigor, é preciso também ser visto com cautela, porque no Estado Democrático de Direito, tenho para mim que a autocontenção do Judiciário e o respeito à espacialidade do Legislativo é o princípio mais relevante. Só em caráter excepcional é que o Poder Judiciário pode ou deve agir. Por último, agradeço a pergunta. Eu, de fato, sou professor titular de Direito Civil, leciono Direito Civil desde o início da minha atividade profissional e tenho procurado, da vigência da Constituição para cá, lecionar o que nós denominamos de Direito Civil Constitucional. Não só porque nós entendemos que o sistema jurídico como um todo é uma unidade, como também porque entendemos que o conhecimento da normatividade constitucional é fundamental, tanto para as categorias de direito privado quanto para as categorias de direito público. E creio que a contribuição que essa minha área pode trazer ao Supremo está, por exemplo, no plano dos direitos e garantias individuais, no plano dos direitos que dizem respeito à preservação da liberdade, aos espaços de autodeterminação dos indivíduos e, do ponto de vista do direito penal e do processo penal, eu que tenho esta formação, que está na ambiência clássica do direito privado, por certo estou entre aqueles que enxergam o processo penal como extremamente importante do ponto de vista da persecução e também da imposição de penas, mas é fundamental que o processo penal seja visto, antes de tudo, como garantia daqueles que se defendem ao processo penal, as garantias do direito do acusado, para que nós não invertamos nesse país o princípio da inocência. E se para isso alguma decisão que eventualmente não seja simpática o juiz precisa tomar, o juiz não é candidato a ter a simpatia, o juiz é candidato a ter a companhia da expressão dos princípios constitucionais. E, portanto, para concluir, senhor presidente, apenas do ponto de vista da contribuição, tenho para mim que a médio prazo, isso não dar-se-á a curto prazo, o Supremo deve necessariamente converter-se em corte constitucional, fazendo uma filtragem maior das suas atribuições, e este é o destino que vejo para a corte constitucional. Matéria laica foi debatida na Constituinte. E, obviamente, permaneceu o atual modelo. Está a se verificar que o caminho da formação da Corte Constitucional, também com algumas cautelas para também não solapar certos direitos e garantias processuais, mas essa é a contribuição que, se lá chegar, eu posso dar para que efetivamente se marche nessa direção. Muito obrigado, a Vossa Excelência.
Senador Benedito Lira, para a réplica.
Senhor presidente,
se assim achar necessário.
De minha parte, eu estou satisfeito com as manifestações e respostas que foram dadas pelo professor Fachin.
Com a palavra, o senador Magno Malta, pela ordem de inscrição.
Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência descontasse no meu tempo que estou sendo perseguido por duas mulheres aqui. Uma mandando eu falar rápido, a outra dizendo que não podia falar mais, porque quer falar mais do que os outros e tal. Agora, Lides, minha mãe passou a vida votando nela, lá na Bahia. Agora, minha mãe está morta, não precisa do voto mais, ela acha que pode perseguir a mim. Mas eu vou falar, viu? Doutor Luiz Fachin, essa é uma sabatina de fato, uma prerrogativa dessa casa, do Congresso Nacional. Vossa Excelência, na sua fala de início, na sua apresentação, Vossa Senhoria fez a referência aos três poderes e a vivência harmoniosa que propõe a Constituição. E eu estou nesse plenário, é verdade, com a liberdade de sair e voltar que o senhor não está tendo, ganhando o direito de vez em quando ir ao banheiro. Mas penso que Vossa Senhoria se preparou para esse momento e saberia que, e sabe que seria uma sessão longa. E para que não fique dúvidas, que ela seja longa e que seja dessa forma. Até porque nesse momento, e é um momento ímpar na vida do Senado, uma sessão dessa forma, dessa maneira, que se instale um momento novo nas novas inquirições que virão. Porque, na verdade, alguns por aqui passaram para receber aplauso e que não tiveram o cuidado, aliás, não tivemos, em alguns casos, o cuidado de tratar que a sabatina tivesse esse nível e que a sabatina tivesse essa profundidade, dando ao inquirido a possibilidade de ser inquirido de fato, para que ele possa falar de fato, para que depois as suas ações não sejam surpresas para nós, quando togado lá no Supremo Tribunal Federal. As questões que eu quero pontuar, e quero pontuá-las do meu jeito, até porque algumas o senhor já respondeu de uma forma genérica e algumas de forma até incisiva para algumas colocações e perguntas dentro desses temas que foram feitos. Vossa Senhoria, ao longo da sua vida, como advogado, como professor, foi instado a escrever, instado a repercutir, a prefaciar obras, temas que versassem sobre família. Portanto, ficou caracterizado, penso, pois, como presidente da Frente da Família do Congresso Nacional, que congrega mais de 470 deputados federais, e um pouco mais de 70 senadores, não sei se 73 ou 72 senadores, que somos de confissões diferentes de fé. São católicos, espíritas, evangélicos, alguns que nada professam, mas acreditam em família no modelo de Deus, macho e fêmea, e que nos juntamos para poder sermos resistência, sermos propositivos e não permitir que essa avalanche que tem se levantado de chamado contra-valores, de princípios de família, numa sociedade absolutamente liberada e comandada pela discussão de meia dúzia, que em algum momento quer se sobrepor a uma maioria brasileira que chega a 90%. Que chega a 90%. A partir desse momento, eu pontuo questões que são caras, questões que são importantes para nós. Nós não temos, e o Código Penal, que inclusive com a vênia do senador Jorge Viana, dos líderes dessa casa, Cássio Cunha Lima, Aloysio Nunes, Delcídio Amaral, retiramos da mesa aquilo que se, um código que seria votado hoje, para que nós discutamos mais, porque se o nosso Código Penal vigente é velho, horroroso, decrépito, o novo que estão propondo, doutor Luiz, é um jovem equivocado, bipolar. O novo Código Penal é um jovem doido, desparafusado, em que centraliza, aliás, chama para si os valores humanos como se nada eles valessem. O humano nada vale. Ele coisifica. O novo Código Penal, o que vale são as coisas e não o ser humano. Tipo, esse novo Código Penal, para entrar nessas questões com o senhor, esse novo Código Penal diz o seguinte: se você for pego vendendo uma pena de pavão na feira, você pega 5 anos de cadeia. Se você cometer um crime de abandono de vulnerável, abandonou uma criança, abandonou seu pai com 100 anos de idade, 6 meses de cadeia. Lesão corporal, você pega 6 meses de cadeia. Mas se você der um tapa no cachorro, você pega 7 anos. Ninguém tem que bater em cachorro. Mas no dia, se um cachorro, por exemplo, mordeu o senhor, bata no dono, que é só 6 meses. Você bateu no cachorro, é 7 anos. São propostas do novo Código Penal. Olha que jovem despirocado, bipolar, drogado. O novo Código Penal, o novo, porque eles criticam o velho. Criticam o velho. Nesse novo Código Penal propõe eutanásia. Ai de um cidadão de idade que tem uma boa aposentadoria e um filho doido. Esse novo Código Penal propõe aborto. Esse novo Código Penal propõe casamento homossexual. É por isso que nós ponderamos para rediscutir essas coisas. E essas coisas que são fundamentos. O país é absolutamente violento. Estamos numa discussão, um dia foi insana, já chegou o momento que estamos discutindo é o sexo dos anjos, com relação à redução da maioridade penal. É cláusula pétrea ou pode? Um dia não podia, agora já pode. E é preciso discutir. Não discutir redução da maioridade penal por redução em si, porque a redução em si sozinha não vai resolver nada, muito pelo contrário, vai aumentar. Mas discutir uma proposta, uma saída. O governo é contra, mas apresente a proposta, governo. O governo não tem proposta. Quem é a favor, mas se é a favor como? É uma proposta que fica no meio do caminho e não resolve. Buscar um meio termo em tudo isso, porque a violência no Brasil é um bolo e a redução da maioridade penal é uma fatia significativa que é preciso ser discutido sem medo. Ser discutido sem medo. Por isso, dentro disso, esse Código Penal...
Sem querer interromper o senador Magno Malta, que inclusive está num dia muito feliz em colocações judiciosas, mas Vossa Excelência já excedeu o tempo de prorrogação.
Ah, é? Deixa eu fazer minha pergunta, então. Perdão, foi um momento de fraqueza da minha parte. Então deixa eu fazer minha pergunta. O Código Penal precisa... Nós não temos tipo penal homofobia. E eu pergunto a Vossa Excelência, se nós não temos, o que é homofobia? Homofobia é quem quer matar, quem destruir. E eles banalizaram essa palavra na sociedade. Qualquer pessoa... Você respeita o homossexual, aliás, não sei se o senhor concorda comigo, a regra da boa convivência é o respeito. Eu respeito, ele me respeita, ele me respeita, eu respeito. Essa é a regra, ponto, valeu. Agora, Se você não aplaude, você é homofóbico. Se você não faz coro, você é homofóbico. O que é homofobia, afinal de contas? Pergunta o senhor. O senhor acha que as repetidas declarações públicas de líderes religiosos, seja de qualquer confissão, condenando a prática do homossexualismo com base na sua fé, na sua crença, o senhor considera essa prática e esses atos homofóbicos? Eu quero que o senhor esclareça o seu entendimento sobre a homofobia. E o senhor, na qualidade de julgador, me condenaria se eu dissesse que não aceito a prática da homossexualidade em lugar público, fora da igreja, com base na minha fé? Essa é uma pergunta. A segunda é a seguinte: o instituto da qual o senhor é diretor, IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito e Família, e Vossa Excelência é conhecido, página 16 do seu currículo, atuou formalmente no STF a favor do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. O senhor é favorável ao reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade de família? Acrescento aqui, foi o senhor, eu li uma informação, e gostaria de me esclarecer, foi o senhor que escreveu o texto que circulou aqui no Senado como projeto de lei de união de pessoas do mesmo sexo? É da minha pergunta. Outra configuração familiar, o senhor acredita que o STF tem competência para reconhecer outros tipos de família, se não os expressamente previstos no texto constitucional? Quarta coisa, a marcha da maconha, maconha, droga, ela está na ilegalidade, é crime no Brasil. Eu presido a Frente Parlamentar contra a legalização das drogas, aliás, tenho 37 anos da minha vida que tiro gente da rua drogado. É minha vida, é o que eu respiro, é minha militância. Desde criança, de tenra idade, a gente de 70 anos de idade. Quando eles foram ao Supremo, a marcha da maconha foi autorizada com o seguinte texto do ministro. O ministro diz o seguinte: é livre direito de expressão. Se eles fizerem tudo andando quietinho, só com seus cartazes, acompanhado pela polícia, sem baderna, não é crime, é livre expressão. Pergunta o senhor, se um grupo de pedófilos, abusadores de criança, saírem numa passeata pacífica com cartazes, abusar de criança é legal, o pai tem que abusar de filho, sou pedófilo e gosto, qualquer tipo de quietinhos com a polícia acompanhando, é livre expressão? É livre expressão de direito ou é crime? Se sequestrador fizer marcha, é livre expressão de direito ou é crime? Porque quando o Supremo, porque, aliás, o Supremo não substitui Deus. É a última instância do cidadão. É nessa compreensão que nós temos. O Supremo, se você tem uma maioria absoluta numa democracia, que tem uma crença direcionada e que faz coro uma maioria absoluta. O senhor disse, o senhor é contra o aborto. Uma pergunta que eu não preciso fazer, mas eu faço para o senhor reiterar. O senhor disse que é contra o aborto. Pergunta o senhor é contra o aborto, cidadão Luiz Facim? É contra o aborto. Amanhã, ministro do Supremo, nós poderemos separar o cidadão católico das suas convicções, separar as convicções do cidadão católico do ministro do Supremo? Porque vamos que essa casa amanhã vote uma barbaridade. Porque foi a Corte Suprema dos Estados Unidos que aprovou o aborto em 1970, a Corte Suprema, e nos Estados Unidos pode abortar com 9 meses. A mulher chega para ter o filho, não quer ter mais. Ela entra, degola a criança, suga os braços, suga as pernas, um ser humano. Aqui nós temos que proteger tartaruga, e tem que proteger mesmo, porque ela tem direito à vida para não acabar a espécie, mas ser humano pode matar. Pergunta o senhor, na sua concepção, onde começa a vida? Aqui tem uma proposta para abortar até 12 semanas. 12 semanas, tem vida ou não tem vida? Eu estou perguntando ao cidadão católico de família. E em seguida pergunto, podemos separar esse cidadão católico de família das suas convicções depois da toga? Vossa Excelência disse que tudo começa, tudo muda, e achei muito bonita essa expressão, a partir da toga, quando você se torna ministro, que aí você passa a ser magistrado, mediador. Pois bem, Vossa Excelência falou da harmonia dos três poderes. Alguém para ser ministro do Supremo, quando indicado pela Presidente da República, ele vem, vai no gabinete dos senadores, bebe água, bebe café, conversa, conta sua história, abraça, pede apoio, chama amigo. Depois que veste a toga, ele recebe 15 minutos em pé, no intervalo de sessão e tem que estar acompanhado com o advogado. Pergunta o senhor, isso é harmonia entre poderes ou é desconfiança qualquer? Porque a classe política não merece confiança, senadores são bandidos, tem que estar acompanhado de deputado, porque antes valia, antes da inquirição. Uma coisa é um lado do balcão e do outro lado. Por que falo isso? Porque Vossa Excelência falou exatamente essa harmonia que eu também acredito. Porque eu já votei aqui, já defendi aqui, já dei meu voto aqui, e em seguida eu fui recebido 15 minutos em intervalo de sessão acompanhado de advogado, porque ele não pode receber só. Que harmonia é essa, pergunto? E a partir da toga, essas questões que lhe perguntei e coloquei para o senhor, a questão... Encerrei com a questão do aborto. Eu gostaria que o senhor colocasse com claridade. São questões pontuais, muito caras para uma sociedade cristã desse país.
Para a sua resposta às colocações do senador Magno Malta.
Senador Magno Malta, agradeço a todas as questões que Vossa Excelência aqui traduziu. Eu, além de responder... os seis pontos especificamente, gostaria, se tempo tivéssemos, paciência sei que nós teríamos, mas aqui há, obviamente, uma determinada limitação, para que pudéssemos discutir exatamente estes temas que têm me preocupado, que dizem respeito à coisificação do ser humano, à reificação do ser humano. Tenho defendido valores existenciais fundamentais. No projeto de pesquisa que eu coordeno na universidade há alguns anos, essa é uma vertente de pesquisa e, portanto, teríamos muitos temas, mesmo acerca do Código Penal, poderíamos eventualmente verticalizar o diálogo, até mesmo do ponto de vista dessa questão preliminar que o senhor coloca e que me permite dizer que, para mim, nós não podemos necessariamente demonizar o velho e divinizar o novo. A vida não se passa assim. Quando trabalhei bastante intensamente na comissão de estudo de ensino jurídico do Ministério da Educação, muitas vezes ouvi algumas pessoas, e vou fazer um singelo comparativo, dizendo os cursos novos não são bons, os velhos é que são ótimos. Não é verdade, não se pode radicalmente divinizar ou demonizar. A mesma coisa se passa em relação à lei. A lei nova precisa ser boa. Não basta ser nova. Então, do ponto de vista metodológico, subscrevo essa preocupação com a Vossa Excelência, subscrevo também a preocupação de não expor os jovens, é preciso proteger as crianças, inclusive de exposição pública que muitas vezes se dá, de publicações, etc., que é preciso ter cautela de não expor para ter determinados comportamentos que eu estou de pleno acordo com a Vossa Excelência, que é preciso respeitar. Mas não cabe nem ao Estado, nem a ninguém estimular. Evidente que o respeito é fundamental, e nisso estamos em pleno acordo. Mas, nesta dimensão, tenho para mim que determinadas categorias foram mesmo pensadas para os casais heterossexuais. E nesse sentido, é uma afirmação importante, sem embargo do respeito. E, portanto, haveria várias coisas, mas agora vou nas seis questões mais diretamente que Vossa Excelência tocou. A primeira é precisamente essa, estamos de acordo em respeitar o que é diverso, evidentemente que cada um mantenha-se na sua espacialidade da autodeterminação e especialmente na sua esfera da vida privada, porque esta é uma outra questão importante. No que diz respeito à manifestação de líderes religiosos, que hipoteticamente, então, afirmariam, como disse Vossa Excelência, não aceitar a homossexualidade, se isto constitui ou não uma composição de elementos que poderia tipificar, hipoteticamente, um determinado delito. O que quero dizer a Vossa Excelência é o seguinte: de um lado, tenho para mim que a Constituição diz claramente que nós somos uma sociedade sem preconceito. O preconceito também tem uma outra diretriz que envolve a liberdade de crença e de expressão. Portanto, na ambiência da crença religiosa,
Tenho para mim que essa espacialidade é uma espacialidade própria da crença religiosa. Eu não posso impor a Vossa Excelência a crença que tenho desde criança e na qual acredito por herdar dos meus pais e porque também me conforta a alma. Mas a minha crença só tem o direito de existir na exata medida que a crença de Vossa Excelência também exista. E é nessa espacialidade do respeito que entendo que devamos prosseguir. O Instituto Brasileiro de Direito de Família é um instituto nacional, eu não integro a diretoria nacional, sou diretor da região sul, cada região tem um diretor, não participo de muitas dessas deliberações, algumas das quais não estou de acordo, outras eu estou, poderia citar aqui se tivéssemos tempo. A atribuição de direitos civis às pessoas, obviamente que tem uma inflexão minha. No...
Só para mim não me perder, essa que eu perguntei, o senhor está de acordo?
E a resposta que lhe dei neste momento e com a reflexão que tenho agora para afirmar é que a manifestação que é feita na espacialidade da crença, ou seja, na expressão da minha crença, no lugar onde eu expresso a minha crença, essa é uma espacialidade que tenho para mim que está no limite e dentro do limite da liberdade. Dentro do limite da liberdade. Na espacialidade pública, a nossa sociedade republicana é uma sociedade que aí veda o preconceito. É esta distinção que me permito fazer a Vossa Excelência. A questão dos direitos civis, eu subscrevo os direitos civis, evidentemente. Não o projeto de qual Vossa Excelência fala, talvez seja o Estatuto da Família, que eventualmente tenha sido apresentado. Não?
A informação é que quando Vossa Excelência aqui esteve cooperando com o Código Civil, Vossa Excelência foi instado a escrever o texto que originou o projeto da união entre pessoas do mesmo sexo.
Senador, por favor, pela ordem, esse projeto é meu e ele não teve essa participação de escrever nada. Ele participou, era um homem de extrema vanguarda. Antes do Supremo ter se posicionado do jeito que se posicionou, por exatamente 15 anos depois, por um receio das casas legislativas terem dificuldade em enfrentar esse tema tão polêmico, o professor Fachin já se posicionava. E acredito que sua posição em relação ao espaço dentro das igrejas, que é diferente do espaço de televisão, onde o preconceito tem outro nome, vira outra coisa, é corretíssimo. E é todo o esforço que foi feito nessa casa para o combate à homofobia. Acredito que as pessoas religiosas possam ter a compreensão de que dentro do espaço de um templo, de uma igreja, se fala o que a crença permite, o que a crença acredita, o que é a fé das pessoas. E isso tem que ser respeitado. E acredito ainda, tenho esperança que um dia possamos nessa casa, no Código Penal, inserir a palavra homofobia, que foi tirada da comissão e que foi um absurdo, porque lá existe preconceito de raça, preconceito por região, preconceito por nacionalidade e homofobia.
Só meu tempo, viu, senhor presidente? Eu gostaria de fazer uma ponderação.
Ela
aos
usou
oradores
dois minutos
que
aqui
já estabeleceram aí
e deu a informação
debate paralelo
que a gente não sabia
que obedecesse a relação, certo. Até em respeito aos demais colegas que estão aqui.
Não, até porque ela disse
aqui,
que ele cooperou com o texto dela. A senhora disse que ele foi chamado a cooperar e tal.
Ele se posicionou publicamente. O texto é da minha autoria, não
tá,
teve...
Ele se posicionou publicamente. A minha pergunta é o seguinte: eu também quero ver a palavra homofobia tipificada no Código Penal, não banalizada como ela está hoje. O que é homofobia? É quem quer matar, quer destruir, sabe? Quer fazer alguém sangrar.
Mas,
nada disso.
Senador hoje, Malta, Vossa Excelência falou quase 40 minutos.
Não, mas a senadora Márcia...
os senadores querem falar.
Desculpe,
também.
Meu presidente, eu não estou perturbando nada. Eu estava no meu segmento certinho. Ela entrou, e mulher você tem que respeitar. E entrou sem dar seta. Entrou e eu larguei ela falar. Ela tomou a palavra dele.
Entrei porque Vossa Excelência está falando uma coisa
eu
que não
sei
procedia.
Do respeito especial
ele não escreveu
Vossa Excelência
nada
tem as mulheres,
projeto.
Mas Vossa Excelência
então,
não está tendo o demais.
Deixa ele continuar. Presidente Maranhão, ele que estava com a palavra.
Seguindo.
E eu, não, senador Maranhão, ele não encerrou.
Fátima Bezerra.
Ele não encerrou, ele não me respondeu tudo, não. Ele estava me respondendo quando ela falou.
Porque Vossa Excelência não deixou.
Não fui eu, meu presidente. Dá licença, foi a senadora Marta.
Eu posso.
E eu perguntei a ele se ele cooperou. Eu não falei que ele, foi ele, não. Eu perguntei a ele. E a gente pergunta para o sujeito responder. Ué, a senhora quis responder. Pelo amor de Deus, me poupe.
Com a palavra, o doutor Fachin, para concluir as suas explicações. E eu achava que todos nós deveríamos guardar essa racionalidade na discussão.
Não estou sendo irracional, o senhor me perdoa.
Não estou dizendo
eu estou aqui
Vossa
na minha condição de senador, cumprindo meu papel.
Peraí.
Eu perguntei, ele estava me respondendo.
Na cabeça. Eu
não estou botando carapuça nenhuma.
Eu usei a palavra.
Não estou botando carapuça nenhuma.
Nós.
Nós, eu saio do nós, eu não quero não. Fico para vocês aí. Eu quero que ele me responda.
Não fica para vocês, fica para todos.
Não, eu não quero não.
Nós estamos numa sessão pública aqui.
Continuar. Senador, então voltando ao ponto, o que eu sustentei diante do projeto que foi apresentado aqui na Câmara, que eu era favorável que o Poder Legislativo debatesse e que, se assim entendesse, viesse lei sobre a matéria. Em outras palavras, defendi, portanto, a ideia segundo a qual de que os direitos civis, se forem atribuídos à época, se fossem atribuídos, deveriam resultar de uma manifestação do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, na época, acabou não se manifestando e tivemos o desdobramento que houve na ambiência do Supremo Tribunal Federal. Mas eu sempre tive uma posição segundo a qual esta é uma matéria própria do Poder Legislativo, ou seja, é o lugar específico, é a espacialidade aonde esses temas devem ser deliberados para saber se os representantes do povo brasileiro entendem por atribuir ou não atribuir esses direitos. Foi quando eu vim à comissão em que esse projeto estava sendo discutido, vim defender essa matéria e me lembro que um colega parlamentar de Vossa Excelência deputado fez uma objeção, inclusive do ponto de vista da crença. Eu disse, deputado, eu aprendi que é preciso dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.
Mas qual é a posição pessoal do senhor?
A atribuição de direitos civis nos termos da decisão do parlamento e a falta do parlamento é que acabou, de algum modo, levando ao Poder Judiciário a tomar essa deliberação.
Mas na falta do parlamento, a posição do senhor?
Eu sou favorável a que haja lei e que na lei, se dependesse eventualmente da minha manifestação, seria favorável à atribuição de direitos civis. Mas eu entendo, e vou usar aqui uma expressão que pode ser um pouco profana, que não se deve heterossexualizar a homossexualidade. São coisas distintas, cada uma tem a sua esfera. E em relação ao casamento, foi um instituto que foi pensado e historicamente levado a efeito para a heterossexualidade. Isso não quer dizer que, do ponto de vista da compreensão do Estado, se possa, por uma deliberação ou do parlamento, ou na falta dela, se entender que a mora legislativa por uma deliberação do Poder Judiciário, e aí, é claro, há uma discussão se o Poder Judiciário, nesse aspecto, está inovando ou apenas está atribuindo direitos constitucionalmente previstos. O Supremo decidiu que está atribuindo direitos constitucionalmente previstos. Portanto, nessa dimensão, a minha posição é nesse sentido de atribuir direitos civis, não promover condutas, não explicitar condutas, não eleger modelos como se fossem modelos a serem seguidos pelos jovens ou por quem quer que seja. Esta é a minha posição, é a posição de uma compreensão dos direitos civis e com a definição prioritária do parlamento. No que diz respeito à marcha da maconha que o senhor se referiu, dando outros exemplos, como Vossa Excelência bem citou, a matéria foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que eu não vou usar o habeas corpus preventivo para dizer eu não conheço o caso e não vou me manifestar sobre ele. Vou me manifestar sobre os princípios que Vossa Excelência está a se referir. Do ponto de vista dos meus princípios, a liberdade de expressão deve ser assegurada. Mas fazer apologia ao crime
Este pode ser um eventual limite à liberdade de expressão. A questão específica do uso de drogas também está na pauta do Supremo, o uso próprio. Há uma divergência que está aberta, tem uma repercussão geral pautada para saber se o uso próprio diz respeito à liberdade ou se diz respeito à saúde pública e, portanto, também é tipificado como conduta delituosa. Vou lhe dar uma percepção pessoal que tomei a liberdade de manifestar em algum momento desse dia, talvez já à noite. Eu tomei a liberdade de dizer que tenho alguns amigos que têm a dolorosa experiência de terem filhos que foram levados pelo caminho das drogas. É uma tragédia. Acaba com o adolescente e acaba, às vezes, com a família. Se a família não se agarrar em alguns valores, em alguns amigos, e trabalhar decididamente para recuperar esses jovens, não é só ele que vai para a sarjeta, vai a família inteira junto. E, portanto, eu sei que as drogas no Brasil constituem uma tragédia que atinge os jovens e nós precisamos pensar no nosso futuro. Vejo, portanto, de uma maneira bastante restritiva este tema, porque tenho cautela, disse já e repito, que abrir a porta, e me perdoe a expressão mais pedestre, talvez o avançado da noite já me permita, como se dizia na minha infância, e alguns dos senhores conhecem a expressão, de passo boi, passa boiada. Tenho muito receio de marcharmos para esse caminho. Mas isto é uma percepção que tenho nesse momento como cidadão e pessoa que participa dessa ordem de ideias. O aborto e a questão do vestimento da toga. Agradeço a Vossa Excelência ter feito essa questão. Reitero a minha posição pessoal de cidadão cristão que sou contrário. Não desconheço que é um conjunto de discussões de saúde pública, socioeconômica. Todos nós somos humanitariamente preocupados com isso, com os abortos clandestinos, mulheres que perdem a vida e tudo isso. Mas, do ponto de vista dos princípios, a vida é um valor supremo. Subscreva essa ordem de ideias. Qual é a conduta que terei como julgador se for aprovado pelo Senado Federal? Terei a conduta de aplicar os limites e as possibilidades que emanam ou da Constituição sobre essa matéria, em que a vida é colocada como direito fundamental, ou, eventualmente, de uma deliberação que o Parlamento venha a tomar, porque não poderei eu suplantar a vontade do Parlamento. Mas, nesse momento, e na percepção que tenho, à luz do que a Constituição está aqui estipulando no capítulo do artigo 5º, a vida não é adjetivada. E onde inicia a vida, também para não fugir dessas questões, dessa questão que Vossa Excelência cita, sei que aqui poderíamos discorrer longamente, mesmo nas diversas crenças, há percepções um pouco distintas sobre este tema. Há discussões, por exemplo, na área do direito sobre as concepções natalistas ou conceptualistas. Na verdade, a vida começa do começo da própria existência, independentemente da formação do ser humano. Essa é a percepção que tenho, portanto, a rigor, a concepção é o marco a partir do qual é preciso proteger a vida. E quanto ao diálogo, senador, vou tomar a liberdade de dizer uma frase que, nesse aprendizado de caminhada aqui no Senado, que já me enriqueceu muito, e disse, porque faz parte da minha vida, eu tenho medo de quem tem medo de dialogar, eu tenho medo de quem tem medo de abrir a porta, esteja aonde estiver, esteja onde estiver. E, portanto, agradeço o diálogo que estamos tendo aqui publicamente com Vossa Excelência, esse diálogo franco, agradeço o diálogo que sempre tive na minha vida com os meus alunos. Em sala de aula, sempre disse aos meus alunos, vamos dialogar francamente, e o diálogo tem sido construtivo na espacialidade pública, ainda mais as colocações que Vossa Excelência acaba de fazer, é uma demonstração de uma pessoa que está aberta ao diálogo, de uma pessoa que quer dialogar. E se, eventualmente, o destino me der a fortuna e a bênção de sentar naquela cadeira, a pessoa que o senhor está vendo aqui é a mesma pessoa, não apenas fisicamente, mas na sua inteireza de alma, que o senhor eventualmente verá lá também.
Uma palavra à senadora Fátima Bezerra.
Tem tréplica não,
senhor?
Tem não? Tem tréplica não? Tem para todo mundo, para mim não. Ué, tem senador de primeira e de segunda, é? Eu fui nomeado, foi? Eu sou assessor de quem aqui?
Não precisa, Vossa Excelência ser tão...
Mas eu preciso, eu perguntei, ele respondeu.
Um,
eu vou fechar com 30, com
porque
um minuto.
Porque Vossa Excelência falou tanto,
não,
que eu pensei que já tinha
falado
tudo.
Mas a regra é pergunta, réplica e tréplica.
Tem réplica.
Eu agradeço as suas respostas.
Eu queria lembrar o senador Magno Mato.
Sim, senhor.
Que até agora não houve tréplica aqui, houve só réplica. Mas se Vossa Excelência quer fazer essa presidência num gesto.
Não, houve para todo mundo. É porque Cássio e Ronaldo Caiado fizeram mais do que os outros.
Facilita,
mas...
Vossa Excelência.
Eu sei que algumas respostas, até por causa das boas colocações dos termos jurídicos, elas ficam meio sem compreensão para mim. E eu sou analfabeto profissional. Eu fui vestibulado 3 vezes para direito, passei nenhum, entendeu? Então, quer dizer, para mim, quanto mais nota de R$1 trocado por moeda, é mais fácil de eu entender e do povo entender. Mas penso que o que eu perguntei, o debate que está ao vivo e colocado para a sociedade brasileira, ele foi muito mais salutar do que se eu tivesse ouvido tudo isso do senhor trancado no meu gabinete para depois chegar aqui e carimbar o que o senhor falou lá. Então, fica para mim a lição. É aqui que nós temos que ouvir. Porque quando a gente ouve, bebe água junto, toma café junto, se abraça, faz uma selfie no gabinete, a gente já chega aqui tão encantado que é só para bater carimbo e dizer, vamos acabar com essa lista logo, vamos embora, entendeu? Não está ficando tarde, os senadores retiram seus nomes e tal, como se a gente estivesse tratando com escoteiro aqui. E não tem escoteiro aqui, aqui não tem nenhum menino. Aqui não tem um CC5 do Palácio. Aqui todo mundo veio com o voto. De maneira que eu ainda terei a oportunidade de debater esses temas com profundidade, principalmente a redução da maioridade penal, que é uma coisa que urge de uma sociedade de 92% que não é ouvida pelo parlamento. Temos um governo só que diz, nós somos contra. Qual é a saída? Ninguém fala nada. Nós somos contra. Qual é a saída? Ninguém fala nada. E uma sociedade lá fora dizendo, a gente elege vocês para discutir nossos problemas, responder por eles, e vocês viram as costas e dizem, não, nós só somos contra. De maneira que temas como esse, e imagino que todos esses que eu coloquei, e essa questão da... A rua é pública, de fato, na questão do homossexual fazer a sua prática, tomar as suas decisões. Se Deus deu livre-arbítrio a ele, quem é que vai tirar? Não sou eu. O meu papel é só respeitá-lo, porque é a regra da boa convivência, e ele me respeitar. Agora, no ambiente de culto, onde tem culto? Não são 4 paredes com uma placa. Porque a regra que mãe me ensinou, à luz da Bíblia, que eu creio, que para mim é regra de fé e prática, é palavra de Deus. O encontro do homem com Deus é que santifica o lugar. Independente se é na televisão, se é no rádio ou se é no meio da rua. E é preciso. Então, quem quer respeito, tem que dar respeito. Por exemplo, há 3 anos atrás, a Marcha Gay de São Paulo levou para a rua os símbolos da Igreja Católica em posição sensual. Os símbolos da Igreja, os santos da Igreja. Em posição sensual. Quando o bispo da Universal chutou a santa na televisão, parecia que o mundo ia cair. Agora eles fazem tudo isso e ninguém fala. Só quem falou foi eu e Malafaia. E Malafaia tomou 3 processos porque falou, defendendo. Então veja, quem quer respeito tem que dar respeito. Quem quer respeito tem que dar respeito. E essa é a regra da boa convivência. De maneira que usar esse espaço, aqui nessa comissão, com o parlamento, com alguém que está sendo sabatinado para o Supremo, foi de grande valia. Muito obrigado. Deus abençoe. Senador do Maranhão, muito obrigado, viu?